Olá, conversamos agora com Valdez Góes, ministro da Integração e Desenvolvimento Regional. Valdez Góes, ministro, obrigado pela gentileza de conversar conosco na CBN Amazônia.
Dayan, é um prazer, estou à disposição. Acho que temos muita coisa já nesses mais de 100 dias de governo Lula e da minha contribuição também, enquanto um dos assessores direto, nessa política de desenvolvimento regional, de defesa civil, né, de investimentos para diminuir as desigualdades nas regiões do país. Então, estou à inteira disposição.
Tem alguns pontos que a gente vai destacar nessa nossa entrevista. Em relação ao comércio, falando de terras caídas no Bailique, como é que o Ministério observa essa questão? As ações podem ou estão sendo feitas pelo Ministério?
Olha, tanto a salinização na Foz do Amazonas, cada dia entra mais Amazonas adentro, quanto o fenômeno das terras caídas, que já datam aí de alguns anos, e que vem, logicamente, com as questões das mudanças climáticas, isso vem alavancando mais velocidade. Então, na época aqui que eu atuei, a gente sempre atuou muito no que diz respeito à assistência humanitária. Então, é comum as prefeituras, o governo do estado, sempre fazerem muito isso. Agora, o fato de eu estar presente na equipe do presidente Lula, eu estou procurando dar um outro olhar, até mesmo para a visão local e na articulação nacional. Eu reuni com o governador Clécio, com o vice-governador Teles, com a secretária Aline na questão social, fiz a transversalidade com o Ministério do Desenvolvimento Social, o ministro Hélito Dias, reuni com o Ciência e Tecnologia, onde estava presente também o Instituto Federal de Educação, a Universidade Federal, Ciência e Tecnologia, liderada pelo Edvan, Universidade do Estado, então todas as que atuam já na pesquisa e na informação. É importante dizer que há muito conhecimento produzido, mas disperso. Querendo ou não, esse conhecimento está disperso. A minha orientação ao secretário Edvan, que também já tinha tido a iniciativa de trabalhar essa mobilização, é unir todas as instituições que já atuam no monitoramento dessas informações, tanto da salinização quanto das terras caídas, para que a gente, a nível de governo federal, trabalhe um grupo transversal e atuemos juntos na captação de recursos, na apresentação de projetos, na alavancagem de mais recursos para pesquisa e informação e também para melhor lidar com esses dados que estão disponíveis. Eles não podem ser dispensados porque tem muito conhecimento já produzido. E a minha defesa é que a gente atue numa faixa de assistência social, quer dizer, numa frente de assistência social, tanto é que o ministro do Desenvolvimento Nacional Social está vindo aqui no Amapá, e uma das razões é essa política de assistência social. Possamos atuar também, e o Ministério pode ajudar, na questão da resposta mais imediata sobre a água. Então, nós temos tecnologia que trabalha com essa possibilidade, já estou dialogando aí com a Assembleia Legislativa, viu, o deputado Jesus, e com o governo do estado. Então, essa área de assistência, mas que a gente também trabalhe a área de investimento em pesquisa. Por que isso? O Fundo Amazônia foi retomado fortemente. Ontem, o governo dos Estados Unidos anunciou mais R$2,5 bilhões. Na retomada do fundo, tem R$3 bilhões. Então, já vai aí para mais de 5 bi e é para investir em projetos como o do desmatamento, das queimadas, para mitigar, para diminuir, para preservar, para desenvolver cadeias produtivas, arranjos produtivos locais, bioeconomia. E, para mim, o encontro do Rio com o Mar tem que ser também colocado nessa lista. Certo? É isso que eu estou defendendo do governo federal. O Fundo Amazônia pode financiar também estudos nesse sentido. Então, vou defender isso. Agora, para defender, a gente está criando um grupo transversal lá. Eu estou propondo a ciência e tecnologia, meio ambiente, a Marinha do Brasil, a gente dialogar conjuntamente a nível de governo federal para poder mais organizadamente estar dialogando com o governo do estado nessa direção.
Outro ponto que converso com o senhor ministro em relação às chuvas no sul do Amapá. Início do ano todo isso, o senhor teve 16 anos no governo aqui do estado do Amapá, entende essa realidade. O que de fato pode ser feito por parte do Ministério em relação a isso, juntamente com o governo estadual?
Olha, apoio total. Eu sempre estive muito junto ali com os prefeitos, Ari, Márcio e a Defesa Civil Municipal, quando governador. O ano passado foram 3 meses de enchente. Nós tivemos 3,65 metros acima da normalidade ali na região do Jari. Hoje nós já estamos com 3.13 monitorando. Quando chegar a 3.25, já é o momento do prefeito decretar a situação de emergência. E a gente vai agir como nós estamos agindo nacionalmente. Eu implantei no governo federal, a pedido do presidente Lula, uma nova lógica. Nós só temos 100 pessoas a nível de Defesa Civil Nacional, excelentes profissionais, que trabalham de domingo a domingo. Mas não faltou gente, nem presença minha e do presidente Lula, em nenhum lugar desse país. Nós temos gente, ao mesmo tempo, botamos gente no Amazonas, no Acre, no Pará, no Maranhão, no Ceará e no litoral paulista, para ajudar a fazer decreto de emergência, para ajudar a fazer plano de ajuda humanitária, para ajudar a fazer plano de restabelecimento, de reconstrução. Então foi a minha experiência do Amapá. Inclusive teve um ano aqui que nós vivemos enchente, vivemos apagão, vivemos pandemia e vivemos também a situação de naufrágio do Ana Carolina. No mesmo ano, isso tinha que ter uma capacidade muito grande para lidar com toda essa governança. Isso realmente me deu esse know-how que hoje eu não espero. Eu, no dia que aconteceu no litoral paulista, eu falei 4 vezes com o governador Tarcísio, falei com todos os prefeitos da região. Foi no domingo de carnaval que amanheceu. Na segunda-feira de carnaval, eu estava lá com o presidente Lula. Eu já tinha reconhecido os 5 municípios em situação de emergência. Nós já estávamos fazendo o plano de trabalho no segundo dia para assistir aquela comunidade e depois tivemos que mobilizar até a Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro, todo mundo. Então, foi o que eu aprendi no Amapá, era assistência que eu dava no Amapá quando acontecia isso, que hoje eu estou implantando desta forma a pedido do presidente Lula no Brasil e, graças a Deus, tem reconhecimento. Então, não será diferente no Jari. Jari, eu estou conversando com o prefeito Márcio, quando der 3h25, é hora de decretar a emergência. E eu vou estar junto, homologando e junto assistindo também pela Defesa Civil Nacional.
Falando em questão dessas articulações políticas, de políticas públicas voltadas na sua pasta para o Estado do Amapá, o senhor, ao assumir o Ministério, pontuou essa experiência na região norte, esse diálogo com os governadores daqui do norte e nordeste do nosso país. Em relação ao Amapá, esse diálogo com o governador Clécio Luiz, que tem como vice o Telles Júnior, que é do PDT, o seu partido, que você, o senhor teve que se ausentar dele para assumir o ministério, comerciar esse diálogo e também as políticas pontuais que o seu ministério, juntamente aos outros ministérios, estão no governo federal em prol do Estado do Amapá.
Olha, já tinha uma relação muito forte do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional com os 16 municípios do Estado e com o governo do Amapá, quando eu era governador e continua com o governador Clécio, sob a liderança do senador Davi. Isso acabou que a maioria dos parlamentares federais sempre buscaram o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional para trabalhar com o Amapá. E a nossa carteira de parcerias no Ministério, que eu já assumi assim, aliás, cresceu já um pouco, mas está hoje em torno de R$500 milhão. Então hoje os projetos assinados com o Amapá, através do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, com os 16 municípios e com o governo do Estado, já chega a quase R$500 milhão. E estamos trabalhando outros projetos. Os que já estão assinados é para equipamentos, é para asfalto, é para produtos para apoiar a agricultura familiar, construção de algumas pequenas estradas. Então, são inúmeras as ações que estão acontecendo e vão continuar acontecendo no estado do Amapá. Só com Macapá o Ministério tem assinado aí na ordem de R$100 milhões. E assinei com o governador do estado para fazer a reconstrução da rodovia J. Pinto, que é dentro do município de Macapá, que vai chegar a quase R$100 milhões também. Então, esses são os valores já contratualizados. No entanto, a gente está trabalhando aí o plano de desenvolvimento de fronteiras com o governo do estado, que envolve 8 municípios do Amapá. É responsabilidade do Ministério da Integração fazer isso para o Brasil inteiro. E eu estou agora assinando o contrato com todos os 11 estados do Brasil. Vai ser a primeira vez que o Brasil vai ter planos de desenvolvimento de fronteira. Vai ser agora que a gente vai, leva aí uns 2 anos fazendo. O primeiro estado que a gente assinou foi com o Amapá, viu? Plano de desenvolvimento de fronteira. Plano de gestão de recursos hídricos está assinado com o governo do estado pelo Ministério. E isso é muito importante para várias políticas públicas. Se você não tiver um plano, um bom plano de gestão de recursos hídricos, até para fazer a outorga de um, para licenciar uma obra de habitação, qualquer tipo de obra tem que ter a outorga da água. E a outorga da água, se não tiver um bom plano de recursos, de gestão de recursos hídricos, é mais difícil. Então, isso tudo vai facilitar. Estamos trabalhando as rotas do setor de cadeias produtivas. Então, a gente vim aqui no Amapá com todo o Ministério, apresentei todos os programas e um deles é a rota das APLs. É o Amapá Cacau, é o Açaí, certo? A fruticultura do Estado. Então, isso tudo a gente vai trabalhar com os 16 municípios do Estado. E tem as obras estruturantes. Nós já iniciamos em Santana, que foi a emenda do senador Davi, a Orla de Santana, com a construção do Orla Center, 6 milhões de reais, mas tem um projeto para lá para mais de 80 milhões de reais. A Orla de Macapá, que é um projeto também que vai passar de 100 milhões de reais, está nos estudos finais pela Companhia de Desenvolvimento aqui da Codevasf, que é ligada ao Ministério. E estamos, junto com o governador Clécio, eu e o senador Davi, trabalhando a possibilidade de também o Ministério ser aquele responsável pelo governo federal em relação ao Amaparque, que é essa questão do parque aqui da Lagoa dos Índios, que eu fiz todo esse trabalho, deixei já vários projetos bem adiantados, que o governador Clécio assumiu o compromisso de tocar, e eu agora no governo federal quero ser o Ministério também a ser o responsável, né, para iniciar, porque é uma obra que vai ter muitos equipamentos públicos e de participação social e econômica e que leva aí uns 8 anos para ser construído todos esses equipamentos públicos. Até um museu, um ecomuseu está projetado para ser feito, onde deve receber aqueles restos das baleias, né, fazer toda essa conexão dessa história do Amapá, do encontro do rio com o mar e dos problemas de sanização que nós vivemos hoje, que talvez já resulte nisso. Então, são muitas parcerias, tá? E, a nível nacional, a gente está retomando a revisão dos planos de desenvolvimento regionais e eu estou fazendo isso com os consórcios. Reuni com o Helder, reuni com o João Azevedo, reuni com o Mauro Mendes e vamos fazer os fóruns da Amazônia Legal, os fóruns do Brasil Central, os fóruns do Nordeste Brasileiro e, em agosto, nós vamos, junto com o PPA, entregar para o Congresso Nacional os planos de desenvolvimento regionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, que é uma responsabilidade minha também.
Ministro Valdez Góes, obrigado pela sua gentileza em conversar conosco aqui na CBN Amazônia Macapá, de colocar esses pontos, ações que estão sendo realizadas no seu ministério em prol do Estado do Amapá. Esperamos que esses projetos apontados pelo senhor, que já estão em andamento, possam, de fato, venham a ser concluídos, que essas políticas públicas sejam voltadas para a região Norte, região Nordeste, são regiões que acabam sendo a deixar de lado em algumas situações por parte do governo, diferentemente nesse governo presidente Lula, se tem um olhar diferenciado e a sua gestão, enquanto 16 anos, o governador do Amapá tem esse olhar, entende a região. Então, obrigado pela sua gentileza em conversar conosco aqui na CBN Amazônia e até uma próxima oportunidade.
Você me permite fazer um comentário de adendo. Dizer claramente, em nome do governo federal, em nome especialmente do presidente Lula, que assumiu um compromisso com esse país quando recebeu o voto de confiança, do respeito com a democracia, com as instituições e a defesa, né, desse sistema democrático, do respeito à diversidade que esse país representa. Nós somos um país diverso, um país de dimensão continental, de constituição de uma diversidade cultural, religiosa, social, econômica, ambiental muito grande, precisa ser enxergado assim, respeitado assim e apoiado assim. E o presidente Lula, desde o primeiro momento, deixou claro isso. O Brasil voltou para defender a democracia, para defender os diferentes, para retomar as políticas assertivas deste país, que possam incluir as pessoas mais pobres no processo de desenvolvimento. E eu queria dar 5 exemplos aqui. O Bolsa Família de R$600, com mais R$150 para aquelas famílias que têm criança até 6 anos de idade. Fundamental. Isso garantiu através da PEC e da transição. O aumento que estava congelado há 5 anos da merenda escolar, que foi até 39%, vai chegar nos municípios, vai chegar nas escolas. A retomada do Mais Médico, que é muito importante para regiões como a do Amapá, a Amazônia Brasileira, recompôs o orçamento da saúde em mais R$20 bilhões para poder chegar também nos postos de saúde, nos hospitais públicos e privados deste país. Retomou o Pronace para que a visão de segurança tão defendida por todos os policiais, que para fazer segurança é preciso ter iluminação, é preciso ter cultura, é preciso ter esporte, é preciso ter lazer, retomou o Pronace nessa visão também. Então, acho que Minha Casa Minha Vida, que tinham acabado com o Ministério das Cidades, ele recriou e botou 10,5 bilhões de reais para retomar toda a política habitacional deste país e de mobilidade urbana e saneamento básico. Então, o Brasil voltou para cuidar dos que mais precisam, para desenvolver emprego e renda, para defender a democracia e respeitar os diferentes.
Muito obrigado, até uma próxima.
Obrigado, eu.
Volto com você.